vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, meu povo bonito? Ligado, antenado aqui nas ondas abençoadas da sua Rádio Novo Tempo. Posso chegar? Posso, tô chegando numa boa hora. Ah, a hora do almoço é ótima hora, viu? Obrigada pela audiência, você que colocou o seu celular aí, o seu radinho sintonizado na Rádio Novo Tempo pra gente poder conhecer mais conteúdos muito interessantes que geram possibilidades, ferramentas de saúde pra gente viver melhor, pra gente ver mais. Muito obrigada, viu? Pra você que não me conhece, primeira vez, caiu aqui. Caiu no rádio, caiu na rede aqui no YouTube. Meu nome é Rose Andrade, este é o programa Vida e Saúde, que é um programa que está sempre buscando nos motivar, trazendo informações para que a gente viva mais tempo, com qualidade, com saúde, com alegria, não é? Que a gente possa aproveitar melhor a nossa família, os dias que Deus nos dá aqui nessa terra. Eu fico feliz em ter você por aqui. youtube.com/novotempo rádio, você já chegou chegando? Já chegou chegando? Cadê o joinha? Cadê o joinha que eu não tô vendo? Tô vendo aqui o joinha, não. Eu vejo um monte de gente elogiando o programa e não deixou o joinha. Pra gente é importante o joinha. Coloca um emoji, faz aquela baguncinha aí no nosso YouTube, porque quanto mais movimento tem no YouTube neste canal, sabe o que que acontece? Quando as pessoas começam ali a acessar na primeira página do YouTube, o YouTube vai levando esse material que é bastante acessado para mais pessoas. E a gente está fazendo assim trabalho missionário, levando saúde, né, informação para mais pessoas. Participa aqui comigo na Voz da Esperança, 12981510081. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que já teve a doença de Chagas? Você conhece alguém? A gente vai tratar desse assunto aqui na Rádio Novo Tempo com o nosso convidado de hoje. Mas antes, deixa eu trazer alguns dados para você ver como que essa doença merece a nossa atenção. A produção levantou o seguinte: a doença de Chagas é recorrente em pelo menos 21 países do continente americano. Muita terra, hein? Muita terra. Estima-se que 90% das pessoas infectadas nessas regiões não são diagnosticadas, não ficam nem sabendo. Apenas cerca de 30 mil novos casos são relatados por ano na América Latina. De acordo com dados do Ministério da Saúde, existem mais de 1 milhão de pessoas vivendo com a doença no Brasil. No mundo, ela atinge entre 6 e 7 milhões de pessoas. Viu como é que é importante a gente tocar nesse assunto aqui? É muito importante. Então vai respondendo. Você conhece alguém que teve, que tem, você teve? Conversa com a gente sobre esse assunto através do 12981510081. Quando você está participando aqui comigo, vai fazendo suas coisinhas assim aí, né? O rádio permite isso. Você vai cozinhando, vai descascando a batata, vai limpando ali, lavando, higienizando a saladinha de hoje, vai passando uma vassoura na casa, cuidando do carro, atendendo aí na mecânica e vai ouvindo a nossa programação. Por aqui, Grazi Donato. Oi, Grazi, tudo bem? Bom dia.
Oi, Rose, tudo ótimo, bom dia. Melhor agora, na melhor rádio do planeta. E com vocês aqui, né, meus queridos. Menos o Raul, mas você e a Lu.
Melhores companheiros do planeta.
Bem-vinda, Grazi. Obrigada. Você chegou chegando, né? Aí eu posso dizer que você chegou chegando. Olha que o fã-clube do Raul aqui depois, é forte.
Depois fica de castigo e não sabe tudo.
Depois a Grazi não aparece aqui no programa, você já desconfia, viu, querido ouvinte? Seja bem-vinda, Grazi, mais uma vez, muito nosso obrigada. Encontro. Ô, Grazi, fazer uma pergunta, mas eu não quero que você entregue o ouro, não, tá bom?
Tá bom.
Você vai só assim, sabe aquela coisinha assim, de deixar assim uma curiosidade no ar.
Tá. A gente não sabe. Não vai me fazer elogiar o Raul de novo.
Não. Mas... Por favor, já foi um esforço demais. Ontem, não é?
Corta
não.
Do ano já foi.
Não vou fazer você elogiar o Raul, não. Mas já vou fazer a mesma pergunta pro Raul. Então o Raul já vai pensando aí. Ô, Grazi, durante qualquer processo de mudança, existem recaídas. Qualquer processo, não é? Instabilidades acontecem, enfim. Existe algum espaço de acolhimento durante esse trabalho que você faz de mentoria através do método FEM? Quando alguém diz, ai, Grazi, fiz de novo que não era pra fazer. Ai, tô chateada. Como é que eu fui errar nisso de novo? Sim.
Não, Rose, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que O FEM, né, e qualquer programa assim de mudança de mentalidade que aborde isso é justamente entender que isso vai acontecer e que é normal e que faz parte do percurso, sabe? Ninguém vai, ai, mudei para sempre, agora não tem mais recaídas, nunca mais vou fazer errado, isso não existe. É porque a nossa vida ela é feita de altos e baixos, né? Então, às vezes a gente dá uma recaída na alimentação, às vezes no emocional, às vezes no espiritual também. Então, a gente vai trabalhando até isso, sabe? Porque tem gente que erra e se culpa demais. E a culpa que ela carrega por ter errado atrapalha ela voltar, né? Então, esse ambiente é totalmente de acolhimento e para entender que isso faz parte do caminho, do processo e que está tudo bem errar e que quanto mais rápido, né, a gente entender isso, a gente volta para o caminho e volta a ficar bem de novo, Rose. E assim, acho que é por isso que é bom ter gente acompanhando, né? Porque se você cai sozinho, você fica meio perdido. Agora, se você cai com um monte de gente ali junto para te apoiar, para te acolher, a volta, né, é muito mais fácil, mais tranquila. Enfim, o FEM é isso, é 100% acolhimento, zero julgamento, né, e um ambiente de evolução mesmo.
Ok, deixa seu contato então para que as meninas ouvintes da Rádio Novo
Claro.
Tempo te visitem.
Claro, o FEM é uma mentoria anual para mulheres, então a gente se encontra toda semana, a gente troca ideia, a gente conversa entre si. As meninas estão até fazendo ligação durante a semana agora, Rose.
É
Elas fazem o
mesmo?
clubinho dela sem a gente e elas se
Oh!
falam ali, depois contam pra gente como que foi. Tem sido uma bênção mesmo. A gente vai até fazer um evento agora, Corrida e Caminhada do FEM, que vai acontecer, acho que esse
Uau!
mês.
Sério?
Sério?
Que legal, pô!
E é isso, as mulheres que se interessarem, quiser cuidar da sua parte física, mental, espiritual, quiser evoluir na sua comunicação, autoexpressão, melhorar a autoestima, arroba Grazi Donato me chama ali e fala que quer fazer parte da mentoria FEM.
Obrigada, Grazi. Que bom que você está aqui com a gente. E os nossos
Agradeço.
ouvintes já vão seguindo a Grazi, viu? Arroba Grazi Donato. Raul, bom dia para você. Tudo bem?
Bom dia, Rose. Beleza, e você?
Melhor agora, com certeza. Ainda que eu não
Beleza.
estivesse bem, eu ficaria quando eu estou perto de você e de Grazi Donato. Faz toda a
Boa,
diferença.
Rose. Eu também, eu também.
Faz toda a diferença. Agora, Raul, faz diferença uma mentoria que acolha, não é, as pessoas. Você trabalha com a questão do estilo de vida, da alimentação ali, não é? E nesse processo de emagrecimento, é comum dar ali umas escorregadinhas e tal. Como é que é? Escorregou, tá fora da mentoria? Não participa mais? É assim que acontece?
Não, de maneira nenhuma, né, Rose? É o que a Grazi falou. A vida é feita de altos e baixos. A gente sempre fala na mentoria que o sucesso é uma coleção de derrotas de quem não desistiu. É
Olha que
profundo, hein, Rose? É profundo.
frase,
E você
impacto.
parava para pensar. Então é isso. A gente falha em tudo quanto é coisa na vida, com os filhos, com o marido. Mas a gente não falha com o marido e separa, né? Falha com o filho, não quero ter mais filho. Não é assim. A gente continua, né? A gente persiste, a gente tá lá. É um compromisso para a vida toda. E assim deveria ser com a saúde também. Não é porque eu caí uma vez, duas, três, 10 mil que eu vou desistir, né? Então a gente tem sim esse espaço de acolhimento. Tem um grupo privativo só com os mentores que ela pode ir lá. A gente fala muito com as pessoas lá. Tem um grupo geral, que é onde as pessoas podem ter essa troca, né? Ah, olha, aconteceu isso comigo. Ó, amiga, não desiste não, porque aconteceu isso e tal. E agora eu tô aqui, agora eu tive esse resultado, então tem essa troca. E tem os encontros ao vivo também, semanais, né? Onde a gente conversa, onde a gente troca também e ajuda as pessoas. Então, é isso. A saúde, né, e o estilo de vida, essas mudanças são sobre isso, né, sobre se cair e levantar sem desistir.
Ok, deixa o contato então, para que o pessoal
Legal,
conheça esse novo estilo de vida que você oferece através das mentorias.
legal, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Se você quiser recuperar sua energia, sua confiança, é só acessar Leis do Emagrecimento .com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, de lá você já sai com um plano. Mas se você quiser a nossa ajuda para executar esse plano, a gente vai te apresentar ali as opções e você decide se quer se inscrever ou não.
Ok.
Leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada, Raul. Contato, então, já anotado pela nossa audiência. E hoje estamos recebendo pela primeira vez médico cardiologista, doutor Bruno. Oi, doutor, tudo bem? Bem-vindo.
Bom dia, Rose. Bom dia, Grazi. Bom dia, Raul.
Bem-vindo. Bom dia, ouvintes. A gente está feliz em receber o doutor aqui. Agora, me ensina a pronunciar o seu sobrenome.
É Bruno Loduca.
Ah, Loduca, ok. Loduca. Do jeito que escreve, então.
Do jeito que escreve.
Que está aqui, Loduca. Muito obrigada. O senhor é cardiologista já há bastante tempo?
Sou formado há 12, 13 anos, cardiologista há 10 anos, mais ou menos.
Olha, que experiência. Faz atendimento online?
Faço.
Faz? Deixa eu contar,
por telemedicina.
Então.
Entra, pode entrar no meu Instagram, no @ Bruno Loduca, com 2C.
Uhum.
Ou por celular, no 11 970 22 1333.
Ok, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Querido ouvinte, vou tocar uma música para duas atividades que você vai fazer agora. Duas. Você vai responder a nossa pergunta, se você conhece alguém que teve ou tem a doença de Chagas, e vai seguir o doutor Bruno através do @ Bruno Loduca, com 2 C's, tá bom? Temos um combinadinho? Então a gente volta daqui a pouquinho, depois da música de Jefferson Pilar, Amor Teimoso.
Música que inspira. Novo tempo. Novo tempo.
Mil desculpas pra tentar fugir, sem fundamentos para resistir, até mentir pra me esconder de ti. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou. O meu passado ele apagou, ele está e ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me salvar de para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar a minha covardia. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou. O meu passado ele apagou, tetelestai está ele bradou, totalmente pagou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me de mim. Não vou mais tentar fugir, não vou fingir, não sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar.
Ei, som bonito, mensagem especial aqui na Rádio Novo Tempo. Amor Teimoso, quem cantou com a gente, pra gente aqui, Jefferson Pilar, na sua Rádio Novo Tempo. E coisa boa a gente começar o nosso programa sempre com uma mensagem especial, musical. E já respondeu a pergunta de hoje? Você teve ou conhece alguém que teve doença de Chagas? E já seguiu o nosso convidado de hoje, cardiologista, ele faz atendimento online, @ Bruno Loduca, Loduca, esse Loduca com 2 C's, tá bom? As participações, o Juvencio, de Dias Dávila, ele diz assim, tive um amigo chamado Bonfim, morreu mês passado por conta dessa doença. Ô, Juvencio, a gente sente muito. Sente muito mesmo. Vandete, de Domingos Martins, Espírito Santo. Bom dia, Rose. Meu primo faleceu por complicações da doença de Chagas. Ô, Vandete, gente, quanta gente com essa experiência, hein? A Sirlene diz, conheço sim, minha prima tem, a mãe dela morreu por conta dessa doença. Eita, quantas experiências difíceis aqui, Grazi.
Sim, Rose, verdade. Sabe que a família do meu pai também... Várias pessoas tiveram, né? Minha avó, minha tia, meu pai tinha também.
Ei,
doença de Chagas.
É mesmo? Não sabia, não.
E teve complicações, né, no coração por causa disso e, infelizmente, faleceu cedo também. Eles vieram de Minas, né? Então moraram naquelas casas bem características que dava bastante bicho barbeiro na época.
Sim.
A Antônia fala aqui, ó, sempre escuto vocês pela Rádio Novo Tempo, e hoje tive a curiosidade de ver vocês no YouTube. Vocês são lindos demais, amei conhecer vocês. E o Raul é lindo, ai, Antônia.
A Grazi sempre pega esses recados, sempre cai pra ela. É você que manda esses recados pra ela, Luciana? É a tia do Raul que deve ter participado, então, assim, hoje, mais uma vez.
Eu não tinha lido o final aqui, senão eu ia pular esse.
Você ia pular o recado, eu sabia disso.
E a Dani fala pra mim, todos vocês são muito lindos. Obrigada, Dani. Que bom que você tá aqui com a gente.
Ok, bem-vindos.
Legal,
aqui nossos ouvintes.
A Daniela fala, pra mim, todos vocês são muito lindos.
Gente, aqui... esse programa mexe com a nossa autoestima, não é? Olha, gente, olha só.
Ó, a Ana Clara fala que o doutor aí é o melhor médico do mundo.
Olha, paciente chegando aqui, ó. Paciente chegando.
Namorada.
A namorada. Ah,
é.
Bem-vinda. Muito bom, muito bom. Vamos lá, é uma doença séria, doutor. Então a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos entender exatamente o que significa a doença de Chagas e por que ela ainda é considerada saúde, problema de saúde pública. Não só aqui, mas em países da América Latina.
É, a doença de Chagas, esse nome vem de um médico brasileiro, né? Carlos Chagas, sanitarista aí do início do século XX, que relatou toda a doença de Chagas, praticamente, então ela leva o nome dele. É uma doença causada por um protozoário, tá? Chamado Trypanosoma cruzi, e é que geralmente é infestado por um vetor, um besouro chamado barbeiro, né? Então, é uma forma clássica, antiga de se pegar o Chagas, era por uma picada desse barbeiro, que acabava picando, a pessoa coçava, era à noite, geralmente coçava e contaminava pelas fezes desse bicho, através da corrente sanguínea, após a coceira, né? Então, classicamente é uma doença... causada por esse parasita, mas que hoje em dia é muito mais pela forma oral, a forma de contaminação. Ah, tá. Antigamente era mais pelo bicho barbeiro, mas como a gente... O bicho barbeiro, ele vivia muito naquelas casas de pau a pique, de barro, então ele... conseguiu se controlar bem, né, essa forma de moradia, de a forma de urbanização hoje em dia. Então, hoje é mais a forma oral, é através do consumo, principalmente do açaí, do caldo de cana, que a gente vai conversar mais tarde, né? E esse bicho, esse parasita, ele acaba afetando alguns órgãos, o coração... Sim. O intestino, o esôfago, e pode levar a consequências aí com relação a isso.
Sim.
Ok. Quem que fala aqui? Aí a Dani fala que perdeu o irmão, né, com essa doença. Infelizmente. Lamento, querida. Agora, doutor, esse ano vai acontecer em Belém, do Pará, a COP30, não sei se é assim que fala, COP30, um evento que discute ações para combater as mudanças do clima. E na preparação para esse evento, a organização chegou a pensar na proibição do açaí por risco de transmissão da doença de Chagas. Afinal, né, explica para gente, existe evidência científica de que confirme que o açaí realmente... pode transmitir a doença de Chagas?
Sim, acho que é um grande problema, né, para eles, essa questão do açaí, porque na verdade a gente consome açaí, todo mundo gosta de açaí, né, consome. O açaí pasteurizado, aquele industrializado, esse aí não tem problema.
É, porque... Quase o sorvete, né?
É, quase o sorvete.
Quase o sorvete.
Ele teve aí esse processo aí de descontaminação. Uhum. Então, é aquele açaí aprovado pela Anvisa. Esse aí não tem problema nenhum, uhum, para não assustar todo mundo, né? Mas o açaí in natura, aquele que às vezes é artesanal, o cara moe na hora, o uhum, produtor ali, ele acaba, mesmo o caldo de cana também, né? Acontece isso, tem aquele carrinho que acaba não tendo um processo de higienização, de inspeção. Esse sim é um grande risco, né? Então, como às vezes não dá para controlar tudo, eles optam às vezes pela proibição, né, do consumo, uhum, né? E como vai ser realizado num local que é no norte, no Pará, que é de endêmico dessa doença, né, que tem muita proliferação do barbeiro, eles optaram, acho, pela proibição. Não sei como que está, se ele, uhum, se é realmente voltou atrás. Né? Tudo eu acho que não. Acho que é mais a orientação quanto mesmo a esse tipo de consumo. Desse produtor que não é tão inspecionado, fiscalizado, isso aí tem que tomar cuidado. Né?
Tanto do açaí quanto da cana de...
Tanto quanto... Porque acaba sendo moído junto, às vezes, o bicho, né?
Uhum.
E não é só o açaí nem a cana, às vezes até outros frutos, até, uhum, né? Nessas regiões, se for estocado, às vezes o bicho fica ali, uhum, a hora que vai pegar para moer...
Vai junto. Okay.
Nossa, entendi, doutor. E caldo de cana é difícil, né? Você não acha pasteurizado, né? Vai sempre o tiozinho
caldo
ali
de
com
cana
a máquina.
É verdade.
Na hora, moe a cana e a gente bebe.
Né? Na nossa região, no sudeste aqui, onde a gente está falando, né? É mais raro pelo clima, né? Pela característica do clima. Essa é a presença do barbeiro. Uhum. Ele é mais comum nas regiões tropicais, né? Uhum. Então, ali, Pará, no norte, no nordeste, até Minas Gerais, em algumas, uhum, regiões. Então, esses locais realmente tem que tomar muito cuidado no consumo, uhum, de cana de açúcar, de qualquer suco que for moído, né? Uhum. Tem que ser um local que seja inspecionado, que seja, uhum, que garanta a qualidade desse alimento, né?
Exatamente.
Certo. E, doutor, além da cana-de-açúcar, além do açaí, o senhor falou de outros frutos. Tem algum outros específicos, assim, ou só se tiver meio que estocado junto?
Como que é, meio que qualquer tipo de fruto. Tem uns frutos amazônicos lá, parecidos com o açaí, que também podem ocorrer. Mas, assim, uma regra em geral, qualquer tipo de fruta, se acabar sendo estocada junto com o bicho, né, pode acabar transmitindo.
Tá.
Uhum, ok.
Pela forma oral.
A doença, ela pode se apresentar em duas fases, não é? Aguda e crônica. Como é que ela se desenvolve em cada uma dessas fases?
Então, ao consumir geralmente o alimento, ou quando ocorre uma picada do bicho barbeiro, né, pode ocorrer a forma aguda, né? A forma oral, de consumir o açaí ou a cana, por exemplo, ocorre uma transmissão muito grande do bicho, uhum, tá? E tende a ter mais a forma aguda. Então, a forma aguda, ela vai se caracterizar por uma infecção como qualquer outra infecção. Não tem uma característica específica. Pode dar uma febre, inchaço nos braços, gânglios, né? O local da picada, às vezes, do bicho pode ficar inchado, né? Porque a pessoa vai coçar, vai inchar. Se for no olho, às vezes fica também um inchaço no olho, chamado sinal de Romanin, inclusive. E os sintomas são meio inespecíficos, por isso que é tão difícil, às vezes, de diagnosticar. Sim. Na forma aguda, porque não é tão... É meio que como uma infecção causada por qualquer outro tipo de vírus, bactéria ou protozoário, né? Então, se a pessoa ela fez consumo de açaí ou de cana num local desses que a gente comentou e depois veio a desenvolver algum sintoma, como calafrio, febre, inchaço, uhum, aumento de gânglios, e aí tem que suspeitar e testar, né? Fazer o, uhum, teste para poder diagnosticar. Essa é a forma aguda. A crônica é aquela que, depois da forma aguda, que a grande maioria passa desapercebido, não consegue detectar, o bicho, o Trypanosoma cruzi, o parasita, ele fica indetectável, ele fica meio que ali na corrente sanguínea, às vezes não causando nenhum problema, e em grande parte dos pacientes pode causar problema no coração, no intestino ou no esôfago. E aí é chamada forma crônica, então.
Uhum, ok. Muito bom.
Ok. Doutor, a doença de Chagas, ela pode ficar silenciosa por anos. Então, quais são os sinais precoces que podem levantar a suspeita, e em que momento os sintomas eles costumam aparecer?
Então, depois da fase aguda, né, que a gente comentou, aí se eventualmente começar a ter algum problema relacionado ao coração, geralmente. Então vai fazer um exame de rotina, faz um eletrocardiograma, dá uma alteração, ou então começa a ter sintomas de problema de coração, como cansaço, uma falta de ar, inchaço nas pernas, dificuldade para deitar. Ou então sintomas gastrointestinais, como dificuldade para ingerir alimento, deglutir, ou diminuição na evacuação, né, que são esses os sintomas clássicos, tanto do problema do coração quanto do estômago e do esôfago, aí tem que levantar a suspeita e também fazer aí testar para a doença de Chagas.
Ok. Tá gostando da nossa conversa? Você já seguiu o doutor? Pois é, eu vou repetir daqui a pouquinho o contato dele aqui no Instagram. Agora eu quero oferecer a você a máquina humana. Olha, quem é ouvinte do Vida e Saúde, que acompanha a gente aqui pelo rádio ou pelo YouTube, não pode ficar sem ler essa revista. Eu já tenho a minha, já li. Tô tentando ali, olha, todos os dias colocando um pouquinho em prática para que a gente possa ter mais saúde. Aqui fala sobre problemas no coração, fala sobre obesidade, fala sobre inflamação. Aqui também fala sobre, deixa pra gente algumas dicas pra gente melhorar o nosso prato, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida de forma geral, a máquina humana, para que esse corpo, que é uma máquina, ele possa funcionar cada vez melhor e a gente possa ter mais saúde. E caso a gente tenha que enfrentar, tenha que passar por uma enfermidade, a gente sabe que a gente vive num mundo tão difícil, não é? Nosso corpo vai estar mais preparado, sabe? Esse processo, a gente pode minimizar muita coisa cuidando do nosso estilo de vida. Então faz o seguinte, enquanto eu chamo o intervalo, você digita máquina humana, a distribuição é de graça, presente para você aqui na programação da Rádio Novo Tempo, só você digitar. Máquina humana envia para cá. 12981510081 é o recadinho que a gente quer receber aí através do seu telefone. E você vai receber o link, vai preencher ali, colocar seu nome, seu endereço, porque como é que o carteiro vai entregar em sua casa? Como que o carteiro vai saber onde você mora? Então você tem que informar pra gente e é de graça, graças ao pagamento feito pelos anjos e anjinhos da esperança. A gente agradece a eles, não é? Intervalo chegando, eu volto já já. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Oi, oi! Oi, oi, gente! Já estamos de volta. E você já pediu a sua revista Máquina Humana? A fonte de cura, descubra o segredo da saúde nos 8 remédios da natureza. A gente está preparando um programa sobre os 8 remédios, não está, Lu? Amanhã? Vai ser amanhã? Amanhã a gente vai falar sobre esses remédios que a gente encontra na natureza. Deus deixou pra gente. Quanta coisa a gente pode evitar usufruindo dos remédios naturais. Fica aqui com a gente, hein? Saúde no prato, o corpo precisa desinflamar. E aí você vai descobrir como nessa revista e outras descobertas maravilhosas. Você sabe que Deus tem um plano de saúde pra gente, já logo no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, você já encontra. Aí você vai falar: Rose, já li Gênesis 1 várias vezes, nunca vi falando de saúde. Será que não? Será que não? Então você tem que ler a revista para descobrir, não é? Então também fazer ações intencionais para que você tenha realmente sucesso nesse projeto saúde. Não é projeto verão, não, é projeto vida toda. Então a gente começa com pequenos passos. O primeiro passo é você pedir gratuitamente o seu material para você estudar. O segundo passo é você estudar. E o terceiro passo é você começar a colocar em prática em sua casa. A gente fica te esperando. 12981510081, digita máquina humana e manda para cá para a gente poder passar aí o link e você preencher. Em 30 dias vai chegar esse material na sua casa. Obrigada. A gente está recebendo o doutor Bruno Loduca, ele que é cardiologista, ele faz atendimento online. Vou pedir para que ele fale mais uma vez o contato dele, o arroba no Instagram, para que a nossa audiência possa seguir quem está chegando agora, doutor.
Arroba Bruno Loduca mesmo, Bruno como sobrenome, Loduca com dois Cs, né? Bruno Loduca. E o telefone de contato é o 11 970 22 13 33.
Ok, pessoal, seguindo o doutor, ele faz atendimento online, é o trabalho dele, não é? Ele é cardiologista, fica aí como uma sugestão para você, como mais um médico que passa por aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Bora lá, participação aqui, olha, este médico é realmente incrível. Ele é uma pessoa que segue uma agenda médica e também espiritual, pois ele está super ligado ao serviço, ao semelhante, foi amparado por ele em um momento difícil. É o Nick que está passando por aqui, doutor. Bom, né, pessoal, passar por aqui e deixar um recadinho carinhoso. Ajudado. Pois é, quem que volta? Quem que volta? É o Raul, não é?
Sou
eu. Diga, Raul.
Eu. Vamos lá, doutor. Doutor, a gente falou aí das duas fases, né, da doença. Agora a gente quer saber se nessas duas fases de transmissão há risco da doença atingir o coração.
Sim. Tanto na fase aguda quanto na crônica há um risco, sim. Principalmente a crônica, eu vou comentar depois, é a clássica forma de Chagas, né? Que é o coração inchado, às vezes a pessoa tem arritmia, mas a forma aguda, ela pode ser mais grave até, porque geralmente há o consumo muito grande de protozoários, né, na forma oral, que vão lá no músculo do coração, esse protozoário, e ataca o músculo, causando uma insuficiência do músculo ali, uma miocardite também, uma inflamação, que leva aí a um problema grave, às vezes, de a pessoa ter que procurar um hospital, um quadro muito, muito sério, que pode levar à morte, inclusive. Então, tanto a fase aguda e a crônica é a clássica que geralmente a gente vê, às vezes, a pessoa desenvolver, aquele coração que vai inchando, a pessoa fica com dificuldade para respirar, dificuldade para deitar na cama, as pernas incham, e aí o coração incha, né? Ou então também há uma alteração na parte elétrica do coração. Então a pessoa às vezes desenvolve arritmias, desenvolve problemas, ou o batimento fica muito lento e precisa de marca-passo. Então, tanto na forma aguda quanto na crônica, pode sim afetar o coração.
Os ouvintes estão trazendo bastante essa questão do coração aqui, tá aparecendo aqui, o coração inchado, o coração grande, aparecendo...
A grande associação da doença de Chagas é com o coração, né? Acaba gerando essa insuficiência cardíaca, que é popularmente o coração inchado. Por quê? O coração fica muito grande. No raio-x de tórax, no ecocardiograma, aquele ultrassom do coração que a pessoa faz, aparece que o coração está dilatado, está inchado.
Agora, não é todo coração inchado que quer dizer que a pessoa tenha...
Não, tem outras causas de coração inchado, né? Tá. Às vezes um infarto pode levar ao coração inchado. Outras formas de doenças que afetam o coração pode causar também a doença do coração inchado. Mas a doença de Chagas é uma delas e deve ser investigada em toda pessoa que tem esse diagnóstico de coração inchado.
Ok. E agora há pouco, né, no bloco anterior, você comentou até do esôfago. Então, a gente está curioso aqui. Tem outros órgãos que podem ser afetados? Então, a gente já tem o coração, tem o esôfago.
Ele geralmente escolhe um. Ou se ele afeta o coração, ele não vai afetar o esôfago e o estômago. Porém, pode acontecer de afetar todos, mas geralmente não. Geralmente a forma mais acometida é o coração, porém existem essas outras duas causas, né? De megaesôfago e megacólon, que é o quê? É um esôfago que incha também, porque ele afeta a parte de contração do esôfago e do intestino. Então... ela perde a contração do esôfago e do intestino. Então, o esôfago pode inchar ou o intestino também pode inchar, causando essas alterações. Aí a pessoa vai ter uma dificuldade para deglutir, para ingerir o alimento, ou então, às vezes, constipação, dificuldade para fazer cocô, para evacuar. Isso também é outra forma da doença se manifestar, da forma crônica.
Sim, sim. Por isso que a gente tem que buscar sempre o...
Sim, apresentou algum sintoma, né? Tem que procurar o médico e aí fazer o diagnóstico correto, né?
Ok.
Ok. Tem uma pergunta de ouvinte aqui, a Marisa. Ela pergunta se o estresse pode acelerar os sintomas cardíacos na pessoa que tem a doença de Chagas.
O estresse, ele causa sintomas cardíacos só pelo estresse, né? O estresse, ele geralmente se manifesta com o aumento da frequência cardíaca, a pressão às vezes sobe, a pessoa sente bastante, o coração é um órgão bastante emotivo, né? Então, tudo quanto é estresse, sintomas emocionais, podem refletir em sintomas cardiológicos que podem parecer doenças do coração. Mas não tem muita relação com a doença de Chagas, não. É mais os sintomas que podem ser parecidos, né? Às vezes a pessoa sente batedeira no peito, né? Pode, às vezes, ter sintomas de falta de ar. Para aquela pessoa que está com uma crise de ansiedade, às vezes ela parece que ela está sufocada, que ela não respira, né? Que ela está com dificuldade para respirar. E isso pode ser uma falta de ar, mas é mais uma questão, às vezes, emocional. E a doença de Chagas vai causar também uma falta de ar, mas é uma falta de ar mais aos esforços. A pessoa vai ter dificuldade, às vezes, de fazer o que ela fazia, no trabalho, de fazer subir um morro, né? Essa é uma canseira, uma dificuldade de fazer algum esforço. Mas o estresse, não. O estresse aí são sintomas diferentes, né?
Ok, doutor. Doutor, e quais os fatores que fazem assim com que algumas pessoas elas tenham mais risco de contrair a doença do que outras?
Principalmente quem mora, né, nas áreas endêmicas, nas áreas que tem mais prevalência desse barbeiro, né, que são região norte, nordeste, ali, né, as regiões tropicais. Então, quem é morador dessa área, quem é morador de área rural também, né, aumenta o risco. A questão socioeconômica também, às vezes, né, a população de menor poder aquisitivo é um risco. E tem também um outras pessoas, que é aquelas que trabalham com o bicho barbeiro. Existem pessoas que estudam, né, as doenças. Uhum. Então, essas pessoas que trabalham com criadouros desses bichos, elas são mais propensas. Antigamente, tinha também, como não se sabia muito a forma da doença, né, quem fazia transfusão de sangue, né? Então, antigamente, uhum, acabava tendo. Hoje já não tem, porque uhum, faz a triagem, né?
Tem todo ali, um cuidado.
Tem todo o cuidado, né? Então, antigamente tinha isso. E também tinha antigamente a questão até hoje em dia existe a questão de transmissão da mãe para o filho. Uhum. Né? Então, também tem esse cuidado que tem que tomar todas as gestantes, né, fazer o pré-natal certinho, que inclui a sorologia para Chagas, okay, porque se diagnosticado corretamente, dá para tentar curar no bebê.
Sim, né? Sim. Alguma pergunta, Lúcia?
Não, eu ia comentar justamente isso, porque eu lembrei da nossa ouvinte lá no início, que ela falou que a prima tinha e que a prima tem, e a mãe morreu, a mãe da prima morreu com isso. Então, a minha curiosidade era essa, se tinha alguma questão hereditária, se passava, no caso das duas.
Passa na questão do feto, né? Na circulação da placenta ali, acaba passando. Uhum. Mas a boa notícia é que, se detectado na mãe, e depois acompanha no bebê, né? Se viu que o bebê tem a doença, consegue fazer alguns testes ali e ver, aí dá o remédio e cura. Ah. Porque outro detalhe que a gente não comentou é que a forma aguda, ela tem tratamento, né? Então, se a pessoa consegue pegar na forma aguda e toma um remédio correto, que geralmente são remédios para tratar protozoário, como esses albendazol, benzonidazol, esses tipos de medicamento, se tomados na época correta, consegue curar a doença. Já a forma crônica, infelizmente, já não tem mais cura. Só é mais lidar com as consequências aí que vai causando no coração, no esôfago, uhum, e no intestino.
E se alguém da família for diagnosticado com a doença de Chagas, quem mora perto, quem usa ali a questão dos talheres e tal, passa,
não,
transmite, não, ou é só mesmo através da questão oral que o doutor, uhum, comentou e do barbeiro?
Ela não é contagiosa, uhum, assim, né? Ela é mais ou transmitida pelo vetor, pelo barbeiro, né? Pela picada, uhum, ou pela forma oral, ou se por alguma infelicidade, a mãe para o filho, ou numa transfusão, ou num acidente de cortar dedo, de laboratorial, mais uma, sim, coisa mais rara ali, né? A forma mais preocupante seria mesmo a picada e oral mesmo.
Raul, você ia comentar alguma coisa?
Não, ele falou de alguns fatores, por exemplo, de risco, assim, se a pessoa mora em tal lugar, região, geográfico e também socioeconômicos. Questão de estilo de vida, tem alguma diferença, doutor? Uma pessoa que é mais saudável de uma pessoa que é menos saudável? Ou isso não faz diferença
assim,
no caso do barbeiro?
Para ser contaminado, não. É principalmente essa questão geográfica e socioeconômica. Mas tá. Se a pessoa tem, às vezes, uma imunidade reduzida...
Ela
é imunodeprimida, aí pode ter formas mais graves, né, da doença. Então, às vezes, a hora que o parasita entra em contato na corrente sanguínea, pode parar até no cérebro. Então,
bem grave.
Geralmente, uma pessoa que tem imunidade mais protegida, né, ela não vai ter esse tipo de acometimento. Vai ser uma forma mais branda da doença. Então,
A Adriana, de Mato Grosso, Cotrigansu, acho que é assim que fala, não é, Adri? Ela diz assim, olha, o pessoal tá preocupado com caldo de cana agora, tá preocupado com a cana. Então, vamos lá. Aqui em casa fazemos muito caldo de cana, porém lavamos a cana, raspamos a cana bem raspada, e aí somente depois disso que a gente passa no engenho. Será que mesmo assim... corremos risco?
Não, importante, né, para não causar medo do consumo desses alimentos que é tão consumido, né, não dá para ter também, ficar com tanto receio. Justamente, se você tiver um manuseio bom, limpar bem, o lugar for de confiança, né, não tem problema, né, o problema tá tão nesses, às vezes, produtores que não tem cuidado, que a cana fica armazenada lá, não vê, não limpa, não se atenta e aí acaba moendo o barbeiro junto. Então, tendo o cuidado correto, não tem problema nenhum.
E limpar o moedor também, né, doutor? Porque às vezes o bicho tá lá e a pessoa não vê que ele tá lá dentro. E acaba sendo prensado.
Tem que ser tudo ali muito bem cuidado, né? Quem lida com esses alimentos em natura, né? Produção mais artesanal, tem que cuidar muito bem do processo de limpeza, de armazenamento, né? De todo o sistema ali da produção.
Geralmente esses carrinhos de garapa não é tão limpinho, né?
É que no Sudeste ainda acho que a gente tem a sorte de não ter a proliferação desse besouro, né? Mas na região Nordeste, Minas, Nordeste, Norte, tem que tomar cuidado, sim.
Na verdade, em todos os estados a gente precisa tomar cuidado, não é? Em todos os estados. Ficaram aí as dicas pra gente.
Agora, doutor, a pergunta que não quer calar aqui, a Janeide está perguntando e vários ouvintes, né? Como que é feito o diagnóstico, o teste aí para saber se é para confirmar a doença, quando a pessoa tem ou não a doença de Chagas?
Sim, é importante. Isso é. Antigamente existia um exame chamado Machado Guerreiro, que hoje em dia não se usa mais. Hoje em dia é por sorologia. Sorologia é como se fosse para HIV, sorologia para Chagas. Né? Aí vai fazer, tem duas formas, chamada IgG ou IgM. A IgG é para ver a forma crônica, então se a pessoa, às vezes ela já muito tempo vai fazer um exame de rotina cardiológico, vê que tem às vezes o coração inchado, vê que tem o eletro, geralmente vai ser feito esse tipo de exame para ver a forma crônica, que é a sorologia IgG para Chagas, mas a forma aguda tem que ser a sorologia IgM. Aí é outro tipo de sorologia. E geralmente são vários tipos de exames que são feitos para poder ver essas sorologias. Tem vários tipos de exame. Tem que ser feito para confirmar, deu um positivo, tem que fazer outro, de outra forma de sorologia. Então são dois exames geralmente positivos para dizer que a pessoa tem a doença de Chagas.
Olha, então mesmo dando positivo tem que fazer mais um.
Outro, de outra forma geralmente para confirmar.
Ok.
Beleza, doutor. E, doutor, tratamento, dependendo da fase ali na qual a doença é diagnosticada, é diferente? Como que é?
O tratamento na forma aguda é feito com o uso de um antiparasitário, né? Como esses que eu comentei, albendazol, benzonidazol, né? E a única forma de cura, né, é conseguir pegar na fase aguda. E na doença crônica, o tratamento vai ser mais voltado aí à parte de...
paliativo ali, não?
A insuficiência cardíaca, por exemplo, a pessoa vai ficar mais inchada, né? Vai ter as arritmias, então a gente usa medicamentos para desinchar, para controlar, às vezes, a arritmia. A pessoa que tem mega esôfago ou mega, o intestino inchado também, vão ser feitos procedimentos, às vezes, para aliviar aquilo ali, né? Mas não vai ter um tratamento de cura, assim, específico.
Sim. Então, quem desenvolve a crônica é um diagnóstico de morte, não é?
Assim, todo mundo vai acabar passando... Às vezes, a pessoa fica indeterminada. A doença não se manifesta em nenhum órgão. Então, tem muita gente que vai ter o exame de sangue lá positivo e não vai ter a doença do coração, mesmo crônica.
Ah, tá.
Não vai ter a doença do coração, não vai ter a doença do intestino. A forma do coração, que é um pouquinho mais chata, grave, né? Hoje em dia, com os tratamentos que a gente tem, a pessoa consegue ter uma sobrevida grande com a doença, né? Então, usando os medicamentos corretos, hoje em dia existe marca-passo. Para mesmo alguns tipos de arritmia, dá para implantar desfibriladores que são colocados junto com marca-passo. Para se a pessoa tiver uma arritmia, por exemplo, ela conseguir ser salva. Então, hoje em dia, com o tratamento certo, o diagnóstico adequado, a pessoa consegue ter uma sobrevida grande, tá? Mas, assim, lógico, é uma forma grave.
É um diagnóstico grave. Né?
A pessoa vai ter que conviver com isso, mas que hoje em dia a gente tem bastante recurso para conseguir tratar.
Não necessariamente a pessoa vai morrer disso.
Às vezes vai morrer de outras coisas, vai conviver com essa doença, vai usar os medicamentos corretos e pode
viver
morrer,
mais tempo.
Viver mais tempo e morrer de outra coisa que não relacionada àquilo.
E quem desenvolveu a doença aguda ali? Foi curado. Fica alguma sequela?
Geralmente não. Quando teve a cura, aí não fica sequela nenhuma. Teve a cura, por isso que é tão importante. Se conseguir pegar na forma aguda, usar o remédio certo, vai curar e não vai ter a consequência de ter os órgãos afetados, tanto o coração, quanto o intestino, quanto o esôfago.
Ok. Dá tempo para mais uma, Lu? A última? Grazi, você vai ficar com a última pergunta.
Rose... vou fazer uma pergunta de ouvinte aqui,
beleza.
Que ela fala assim, se a água de coco também é um alimento transmissor do parasita?
Uhum. A água de coco eu acho que não acaba sendo, porque eu acho que é difícil a não ser que haja algum processo de manipulação, de como moer a água. Senão, o barbeiro ele não vai entrar dentro da
água. Ele não está na lista de alimentos.
Não. Mas são os alimentos que passam por algum tipo de moagem, de trituração. Né? Esses são os alimentos que tem que tomar cuidado. Água de coco, não. Água de coco é tranquilo.
Muito bem, gente. Chegamos ao final. A hora passou rapidinho, viu, doutor? 11h51 já. O relógio já está chamando a gente. Doutor Bruno Loduca, cardiologista. Gente, ele faz atendimento online também. É o trabalho dele. Você precisa de um cardiologista? Tá aí. Ele vai deixar o contato mais uma vez para a gente do seu Instagram. O pessoal vai seguindo, vai acompanhando o seu trabalho ali também.
É o @BrunoLoduca, com 2 C. Né? E o 11 970 22 1333.
Ok, volte sempre, doutor.
Foi um prazer conversar com vocês, muito agradável aqui, poder esclarecer aí para a população uma doença que às vezes a gente não ouve falar tanto, né? Meio negligenciada, inclusive, até, né? Nos dados que você passou no início do programa, mas que é importante saber e poder prevenir.
Exatamente. Foi bom, né, pessoal? A nossa conversa, o nosso bate-papo. Grazi.
Maravilhoso, muito bom. Obrigada, doutor. Volte sempre. Vou deixar um verso bíblico. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @GraziDonato. Beijo, beijo. E até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, Grazi. Raul.
Obrigado, doutor. Que Deus te abençoe. Vou deixar um verso aqui também. E dar-vos-ei um coração novo e um novo espírito vos darei. Ezequiel 36:26. Amém. E para você que quer emagrecer de forma saudável, de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agendo uma sessão com o nosso time.
Ok, amanhã tá de volta, né? Ninguém te castigo, não é, Grazi, Raul?
Não,
ninguém
não te castigo. Não. Depois de hoje aí, eu acho que a Grazi...
A gente se comportou.
Vocês se comportaram, vocês se comportaram, é verdade. Obrigada, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Gente, a máquina humana tá aqui na minha mão. Olha, inclusive, a gente tem uma série de assuntos importantíssimos pra gente estudar, como a questão da diabetes, coração em risco, inflamação, obesidade. Essa revista, ela é tão cheia de delicadezas, que o último capítulo ela toca num assunto muito difícil pra gente. Quando o diagnóstico não nos permite sonhar com mais tempo de vida, quando todos os recursos se esgotaram, quando tudo acabou, terrenamente falando, como é que a gente convive com esse diagnóstico tão difícil? É a última lição, o último capítulo dessa revista, A Máquina Humana. É um presente para você refletir com a sua família, para você estudar, para você mudar o estilo de vida e ter mais saúde. Aquilo que você pode fazer, tem coisa que foge ao nosso controle, não é? Mas aquilo que está sob aí a sua administração, o seu gerenciamento, o que você pode fazer, pequenas atitudes vão gerar muita saúde para você. 12981510081, digita Máquina Humana, manda esse recadinho agora, mas não deixa para depois. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, mas você esquece. Eu esqueço quando eu deixo para depois. Rapidinho, manda pra gente para você receber o link e para você preencher e vai receber em 30 dias aproximadamente este material. Clube da Música vem chegando, Paulinha Santos vai participar do seu horário de almoço aqui na programação da Rádio Novo Tempo. E a gente chama a NT Notícias com a Patrícia Mater, informações para você ficar, claro, muito bem informado. Eu e você amanhã no Vida e Saúde, 11 da matina. Música.